Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Baster Webcast com a JHSF, com a Mara, que é diretora de relações com investidores, e com a Cridiane, que é coordenadora sênior da JHSF. Lembrando que a JHSF é uma das empresas que mais se importam com o relacionamento com seus investidores, pessoas físicas, né? Eles têm um ESG bem bem forte, não só na parte da governança com seus investidores, pessoas físicas, mas também, principalmente na parte social e de meio ambiente ali, com a revitalização de um pedaço ali da Marginal Pinheiros. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guidance ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, muito obrigado, Mara, Cridiane. Fique à vontade com suas palavras iniciais.
Oi, Mili, obrigada mais uma vez pelo convite. A gente já se sente de casa do canal Baster. A gente tem um carinho muito grande aí pelos clientes da Baster. A gente tem até um relacionamento de longo prazo com muitos deles. Sempre também depois das lives a gente recebe feedback que as pessoas escutam depois da gravação. Então, já de antemão, deixo o canal aberto, como sempre. A gente está à disposição para eventuais dúvidas que vocês tiverem. Emílio, bom dia. Obrigada aí pela oportunidade de estar com você e o pessoal da Baster essa manhã. Faço das palavras da Mara as minhas palavras e a gente está aqui à disposição para responder as suas dúvidas, as dúvidas que o pessoal da Baster tem a ter.
Vou colocar os slides aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí, Mara? Previane? Estão vendo?
Sim.
Vamos dividir essa live aqui em duas partes, né? Que está bem claro que a JHSF se dividiu em duas partes de geração de valor aqui para os acionistas: a renda recorrente e a parte da incorporação. Então, vamos começar com a renda recorrente, né? A gente vai em shoppings aqui, né? A gente vê que todos os S's aqui estão bem positivos, né? E isso é um indicador muito forte na parte de shoppings, né? E a gente vê que não é assim uma verdade na indústria, né? Tem vários shops que não estão conseguindo esses S's aqui bem positivo, quase o dobro da inflação. Isso aqui vem do AAA que vocês estão inseridos, e isso daqui também tem uma resiliência para o futuro, Mara?
Sim, exatamente isso, Mili. A gente tem um portfólio bem resiliente. Os principais shoppings são ativos de alta renda, que é um público mais resiliente. Agora a gente vê também muita notícia aí do varejo brasileiro sofrendo, muitas lojas sendo fechadas, principalmente em produtos que você consegue, que são mais comoditizados, que você consegue ter um substituto ou comprar facilmente pela internet. Então, depois da pandemia, esse canal de e-commerce ficou muito fortalecido. E aqui os nossos shoppings, os principais, que um aqui em São Paulo, capital, Shopping Cidade Jardim, e o outro a 40 minutos de São Paulo, na cidade de São Roque, que é o Catarina Fashion Outlet, são shoppings, são ativos que têm muita experiência envolvida. Então, não só compra, mas envolve restaurante, envolve o lifestyle do cliente, a gente busca colocar marcas novas, novidades que o cliente está buscando. Então, tem um trabalho ativo do pessoal de mix de loja para identificar o que o cliente está buscando. Então, basicamente é devido sim ao público mais resiliente, nichado que a gente tem. Então, são ativos que estão performando muito bem. A gente até costuma abrir lá no Release esses ativos, os indicadores desses ativos, que chegam até duplo dígito em alguns indicadores de crescimento.
A gente vai ver isso no setor capital, mas vocês tiveram uma oferta firme, né? De uma venda de uma parte, 400, 500 milhões quase, dos shops da
Isso.
Catarina, né? Como que está essa venda? Já foi efetivada? E já vão aproveitar isso daqui? E esse capital vocês vão abaixar a dívida? Vão reinvestir no negócio? Vão colocar na corporação? Você já tem algum plano para esse capital, se caso acontecer a venda?
Isso, a venda é uma oferta vinculante, enfim, deve acontecer sim a venda. Ainda não foi assinado o contrato, mas está em vias de ser assinado. Tem um trâmite para ser seguido, desde uma autorização do CAD até uma due diligence mais simples. Mas tudo indica que vai ser concluído sim. O pagamento dos 445 milhões, que foi o valor do M&A, ele vai ser dividido em algumas etapas. A gente já recebeu um sinal de 30 milhões, já está no nosso balanço do segundo tri. A gente tem uma parcela que vai ser paga até o final do ano e vai ser corrigida pela inflação, e uma parcela restante de 170 milhões, que ela vai ser pago de acordo com a obra de um shopping novo que a gente vai construir na Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, que é num bairro bem interessante, onde está nosso público, é o centro financeiro de São Paulo, com a esquina com a Leopoldo. E aí, conforme a gente for construindo, porque esse M&A envolve a compra de uma participação lá, eles vão pagando esses 170 milhões restantes. E aí, respondendo sua segunda pergunta, o uso do recurso é basicamente uma combinação de dois fatores. É a construção, né? Vai ser usado para a construção do Faria Lima Shops, que é um shopping muito importante na região da Faria Lima, Itaim. E o restante é para fortalecer a estrutura de capital, eventualmente reduzir alguma dívida mais curta, mais cara, ou deixar no caixa para fortalecer a estrutura de capital da companhia. Então, são esses dois usos.
Excelente. E os outros números, a gente viu aqui que o EBIT aumentou 20%, 30%, na verdade. As vendas, 20%, a receita, 20% também. Então, na parte de shoppings, vocês vieram quase na contramão do mercado, aí vieram muito bem nesse período, né? E isso
Sim,
você já falou, você entendeu até bem, né?
só complementando, né, a melhora dos resultados, aí tem dois fatores, né? Então, o desempenho dos ativos maduros, então os ativos performaram melhor que ano passado, e também tem aí o incremento das expansões, né, das novas expansões que a gente entregou ao longo de 2023. Então, foi adicionado um terço da capacidade do Shopping Cidade Jardim em março de 2023. E em novembro de 23, a gente praticamente dobrou o tamanho do Catarina Fashion Outlet, né? Então, a gente já consegue enxergar mais ou menos a contribuição dessas expansões no resultado do primeiro tri, tá?
Na parte de gastronomia e hospitalidade, foi outro bom resultado que vocês tiveram, né? Aumentou a hospitalidade 12%, né? Receita por apartamento 10%, aumentaram a receita, né? O EBITDA caiu um pouquinho, depois você fala o porquê. Mas o principal dado aqui, gastronomia, né? Veio flat no número de couverts vendidos, mas vocês aumentaram 10, 13% o valor, né? Então vocês optaram por melhorar o preço, né? A margem, ao invés de melhorar a quantidade, que sempre cria uma margem melhor ali para a companhia, né?
É isso mesmo. Não só a gente passou também na questão de hotel, a gente passou os R$ 4.000 de diária média. Então hoje a gente está com uma diária média acima de R$ 4.000 e o couvert médio também, que é o valor médio de uma refeição, a gente aumentou. A gente viu que no segmento de hospitalidade e gastronomia a gente tinha essa oportunidade de corrigir os preços. E isso é um movimento bem estratégico, porque para o nosso segmento, no momento que você aumenta preço, a gente não costuma dar desconto. É, tem uma questão de qualidade, de aspiracional da marca, então você tem que ter certeza que não vai perder share. E então a gente fez esse movimento com a certeza disso. A questão do EBITDA ajustado foi um efeito não nesse tri, foi no tri do ano passado, de 2023, que a gente teve uma receita não recorrente, e aí o EBITDA foi melhor. Naquele tri específico por uma receita de um seguro que a gente recebeu do que esse tri. Se a gente excluísse essa receita de cerca de 2,5 milhões, aí a gente teria um ganho.
Parte do aeroporto também teve um grande crescimento. Você estava com vários sites ali, vários hangares em construção, né? Então, a pergunta é se esse crescimento já captura todo o crescimento que vocês estavam fazendo ali com os hangares novos, ainda tem alguma coisa para entrar? Esses hangares novos também já estão totalmente já alocados? Vocês vão fazer nova expansão? Dá uma cor aí geral na parte de aeroporto.
Esse crescimento ele não reflete os hangares que a gente terminou de fazer no final do ano passado. Então tem um ganho ainda com a capacidade atual, mas a gente deve iniciar, se não nesse semestre, mas no começo do semestre que vem, entre julho e agosto, uma nova expansão que a gente está tendo muita demanda. Então, esses hangares que é a sua pergunta, que a gente inaugurou, já estão ocupados. A gente está tendo bastante demanda vindo de Congonhas por conta de um movimento que a nova concessionária, a Aena, está fazendo lá de privilegiar a aviação comercial em detrimento da aviação executiva. Então, a gente está ganhando share. E o aeroporto está indo muito bem. Então, né, se você analisar o resultado do primeiro tri, você vai ver que está um resultado do ano bem, bem expressivo versus o ano passado. Comercialmente ele está indo muito bem. Final do ano passado, em novembro, a operação de voos internacionais passou a ser 24 por 7. Até então era basicamente horário comercial. Isso restringia muito o voo, porque é a pessoa que tem uma aeronave executiva quer voar a hora que ele quiser, né? Não quer ter essa restrição. Então hoje a gente já é o primeiro em market share de voos internacionais do estado de São Paulo. É a escolha para quem sai do país ou volta para da aviação executiva. O aeroporto está indo muito bem, então é um destaque, eu acho que do resultado.
Como que o aeroporto se comunica com as outras verticais da JHSF, né? Quão importante é ter um aeroporto perto do shopping, perto do Boa Vista, perto ali do Cidade do Jardim, né? As pessoas que moram no Cidade do Jardim, eles têm um voo direto de helicóptero para o aeroporto. Isso dá aderência nos outros sites, né? Porque não é só o número, o lucro, né? O EBITDA que vocês têm no aeroporto, é o cruzamento em todos os seus sites ali que acaba gerando uma experiência para as pessoas adquirirem todos os ativos da JHSF, tô certo?
Tá certo, Mílio. É o mesmo cliente. Então, um cliente que compra um empreendimento nosso, ou né, o cliente que tem um avião executivo, que ele usa nosso aeroporto, ele é o cliente dos outros negócios. Tá muito perto, tá nesse eixo, né? A gente tem São Paulo capital, anda 30, 35 minutos do aeroporto, na mesma rodovia, mais 30 minutos está o complexo da Então fica nesse mesmo eixo. A gente tem um serviço de táxi aéreo de helicóptero que conecta aqui o Parque Cidade Jardim com o aeroporto e aonde o destino que o passageiro quiser. Então sim, é dentro do nesse mesmo terreno, atravessando a Castelo, tem o outlet que eu mencionei. É um outlet que tem marcas premium, né? Tem essa conexão. E o cliente, quando ele sai do Brasil, que ele vai nos aeroportos de aviação executiva, que normalmente Lá fora funciona assim, você não tem junto aviação comercial com executivo. Então, se você está de avião executivo ou de jatinho, você vai no aeroporto específico para jatinho. E quando ele vai para fora, ele tem esse serviço exclusivo e com atendimento de qualidade. Quando ele volta, agora ele tem, né, através do nosso aeroporto. Então, tem sim essa conexão. A gente fala que é um ecossistema, né?
É, vocês têm uma vertical que eu gosto bastante, né? Que é as habitações para renda, para aluguel, né? É, como que tá? A gente também está crescendo bastante, mas ainda está no começo. Qual que é o pensamento de vocês aí para o futuro? É, isso daqui pode virar um FII? Vocês vão monetizar em algum momento? Ou vocês pensam mesmo em deixar essa vertical meio que intocada, ali gerando valor mensal ali para a empresa?
Essas duas perguntas, né? A primeira, a gente ainda tem crescimento para fazer sem colocar dinheiro, porque no final do ano passado, o que que a gente fez? A incorporação terminou de construir alguns empreendimentos e eles ficaram prontos. Ao invés da gente vender esse estoque pronto, ou eventualmente até dar desconto para vender mais rápido, a gente pegou essas unidades, tá? Vou arredondar para entre 50 e 60 unidades, que dão mais ou menos 11 mil metros quadrados. Se eu fosse vender, o preço de tabela daria mais ou menos 800 milhões de reais de VGV, né? Eu só não sei o tempo. Se eu não for dar desconto, tem a questão do tempo, né? Então, pode ser devagar, pode ser mais rápido. Eu peguei essas unidades e transferi para o segmento de locação residencial, porque a gente está tendo muita demanda. É uma questão de tendência do nosso cliente, é uma demanda. E a gente quer reter para a companhia esse ativo, para poder gerar caixa de forma recorrente e perene. Então, né, 50, 60 unidades estão sendo comercializadas, porque elas passaram no começo do ano por uma parte de adaptação, que basicamente é mobiliar, colocar enxoval, a gente loca com tudo, com cama, mesa, banho, talher, tem um gerente de concierge específico para o cliente, se ele quiser fazer um jantar, algum evento. Está tendo bastante demanda, e essas unidades começaram de forma mais rápida a serem comercializadas agora, no segundo trimestre. Então, vocês não viram resultado, só viram o CAPEX, o dinheiro colocado para construir. E futuramente é possível, sim, Mili, fazer o desinvestimento de uma parte minoritária. Isso daí vai vir muito através do braço da nossa asset, que é a JHSF Capital. Então, eles podem e vão estruturar um fundo minoritário com participação, principalmente de projetos futuros, tá? Então, para a gente fazer uma nova expansão, a gente traz investidores que compram uma parte minoritária e trazem um dinheiro para a gente poder construir, tá? E aí, o que que vocês vão ver nos próximos anos? É esse segmento de renda residencial tendo mais relevância dentro do consolidado. Então, vai ficar um pouco mais equilibrado entre o que é incorporação tradicional e os segmentos de renda recorrente. Aí, renda recorrente, além de shopping, que a gente falou, hospitalidade, gastronomia, aeroporto, eu vou ter o aumento de participação de locação residencial. Aí, já entrando um pouquinho mais de longo prazo, a nossa estratégia é que esses segmentos de renda recorrente, junto com o crescimento da renda residencial, abertura de novos shoppings, vá para 2/3 da geração de caixa da companhia. Então, fique a incorporação menor, né, no consolidado, e esses segmentos com maior representatividade. E aí, como eles geram caixa de forma recorrente, perene, dada a natureza, né, contratos de longo prazo, vale ressaltar que são locações de 30 meses, tá? Onde o cliente também ele deixa um caução significativo para a gente, é um percentual da locação, mas para a gente poder manter a unidade, o apartamento ou a casa com um nível de qualidade excelente. Então, qualquer dano, qualquer reparo que a gente precisar, e inadimplência se tiver, mas o nosso cliente raramente tem inadimplência, a gente usa do caução. Então, é isso.
É, a gente está vendo aqui o Boa Vista Village Surf Club. Eu tive a oportunidade, convite que vocês fizeram para a gente, agradeço bastante, de visitar em loco, local ali, adorei, né? E eu visitei os apartamentos em construção. Esse site aqui também, ele está no comecinho, ele ainda vai incorporar bastante resultado aqui na renda recorrente, ou ele já está aparecendo os resultados, aqueles apartamentos que a gente visitou lá no, na época que eu fui visitá-la?
Não, tem uma parte ainda de apartamentos que estão sendo comercializados, que vocês não viram o resultado. Então, ficaram prontos no final do ano passado. Esse começo do ano foram mobiliados e adaptados para locação, e agora vai entrar, né, a partir do segundo tri, vai ter aí uma curva de comercialização desses apartamentos. Então, tem capacidade para crescer, sim, ele.
Então a gente vai para o JS Capital, né? Além do resultado financeiro, né, que vocês têm fundos, né? Mas vocês vão usar ele como um braço para vocês poderem fazer operações estruturadas, né? Você já deu uma passagem no tópico anterior, se você quiser explanar melhor.
A Asset, ela tem mais ou menos 2 anos, um pouco menos, vai fazer 2 anos de setembro, vai, um ano e meio de existência. Ela já tem 4 fundos estruturados, então ela já gera um FII recorrente, né? Que ela fica com um percentual do que administra. Ela foi criada para trazer leveza para o balanço da JHSF e a JHSF poder crescer com dinheiro, recurso de terceiro. Então, fazendo coisas. E aí, os clientes dessa asset são basicamente os nossos clientes. Então, a venda é muito feita dentro de casa, com os clientes. E com a possibilidade de fazer captação tanto no Brasil como no exterior, usando, enfim, através da expansão do Fazano, né? A Asset também pode estruturar, ela está até estruturando um fundo com o Fazano de Londres, o ativo, para trazer investidores do ativo. Então, ela veio com esse intuito principal de trazer leveza, de trazer investidores para comprar, estruturar fundos com participação diretamente no projeto, no ativo da empresa.
Aqui a gente termina a parte de renda recorrente, né? Impressionante que vocês fizeram. Quando a gente começou a fazer nossas lives aqui, estava bem no comecinho, os resultados eram bem praticamente flats, né? Quase, o aeroporto estava a zero, né? Mesmo aluguel, vocês não tinham quase nada. O que vocês fizeram em 4, 5 anos foi impressionante mesmo, e deixa a empresa menos volátil, né? Porque a renda está ali todo mês, então. Vamos dizer assim, a aceleração depende da corporação, né? Ficar mais aderente ou menos aderente aos resultados vai depender da corporação. Mas o dia a dia da empresa, ela está ali mais tranquila, digamos assim.
Eu não fico dependendo só de um segmento que é muito relacionado ao macroeconômico, né? Taxa de juros, inflação.
A incorporação aqui fica bem claro quando a gente olha esses gráficos, né? Que a venda tá aquém assim do que vocês tinham quando os loteamentos estavam bem aderentes. A gente está vendo que os loteamentos não estão aderentes, né? Vocês estão vendendo mais obras, mais apartamentos, né? Então isso já vem no método POC, que fica bem claro aqui na receita apropriar, que a receita está aumentando bastante, mas a receita apropriado fica bem baixa, porque depende do POC, né? Então, mas também fica claro que os resultados futuros vão ter um bom desempenho. Mas a pergunta é o seguinte: o que está faltando para voltar a ter uma aderência nos loteamentos, né? E também, já colocando na pergunta aqui, vocês tiveram uma questão ali no Ministério Público, da Justiça, em relação à Boa Vista. Se você puder dar uma cor de como está isso daí. E também o que que isso daí está acarretando, quais os problemas que está acarretando para a empresa essa questão judicial, se caso houver algum problema mais sério e tal.
Tá.
E também novos loteamentos. se vocês estão vendo aderência, ou a gente vai ver mais isso, mais ficar mais focado mesmo em incorporação no futuro próximo.
O Mili, sobre a questão de produto, hoje a gente tem, em comparação a anos anteriores, um estoque maior de produtos imobiliários. Então, já é o motivo da gente vender mais produto imobiliário, que é o produto que a gente tem mais para vender. A gente tem poucos lotes, poucos produtos de lote. A gente tem um produto para ser lançado que fica em Bragança, que é o Santa Helena. Ele deve ter uma atração maior de lote, mas a gente está tendo demanda para casa lá. Então, eventualmente, continue esse mix de produto mais concentrado em produto imobiliário, tá? Mas possa ser que aumente um pouquinho a quantidade de lote por conta de Santa Helena. A gente dosa muito a demanda do cliente. Às vezes ele quer comprar a casa pronta e aí a gente faz a casa para ele. E aí o que você falou, né? A questão de apropriar, que é o resultado futuro, é o resultado que fica fora do balanço, porque eu não posso contabilizar, ele também é maior que o ano anterior. Em relação à ação civil pública, movida pelo Ministério Público, a gente teve uma liminar de embargo das obras, que já foi indeferida, já caiu essa liminar, a gente hoje não tem nenhum impacto negativo em obras. Essa ação civil pública do Ministério Público, ele é basicamente a tese dela fala que a gente propositalmente faziou os aprovativos do complexo Boa Vista. Então, ao entendimento do Ministério, a gente deveria fazer um aprovativo só para todos os projetos, Fazenda Boa Vista, Village, Estates. Só que na nossa defesa, que até o desembargador que pegou a nossa defesa, ele foi favorável ao nosso caso, e por isso que a liminar, o embargo caiu. Quando a gente começou a Fazenda Boa Vista, em 1997, a gente lançou, a gente nem tinha comprado o Village, a gente não tinha ideia que ia ter uma pandemia, que a gente ia comprar mais duas áreas grandes, que é o Estates, e uma quarta área que a gente ainda nem lançou. Então, não tinha como a gente fazer um aprovativo de tudo se a gente não tinha tudo, né? E hoje a gente foi fazendo esses aprovativos, que basicamente envolve um estudo de impacto ambiental de vizinhança, muito conhecido como EAHIMA e WAVE, de forma faseada, conforme a gente ia lançando os projetos e comprando terra. Então, essa foi a nossa defesa, e que é muito fácil você defender, porque a gente é uma empresa de capital aberto. Então, a gente tem comunicados, tem os releases que mostra: compramos um terreno novo, que foi, por exemplo, quando a gente comprou Bragança, a gente anunciou, né? Ou lançamos um projeto novo. Então, quando a gente lançou o Village, a gente anunciou. Então, mostra que não, enfim, tem um objetivo esse faseamento, né? Não foi porque a gente fez de forma proposital para esconder, para fazer um aprovativo de áreas menores, tá? Então, essa liminar caiu. A gente ficou mais ou menos 40 dias durante o segundo trimestre com uma liminar que ela falava que a gente não podia fazer obras no Complexo Boa Vista e não envolvia clientes. Então, os clientes que compraram os lotes, eles, enfim, tocaram a vida normalmente, não foram afetados. E na prática, a gente estava com duas obras no Boa Vista Village, que é um shopping que tem lá, e um condomínio de apartamentos. E no Estates, que é o condomínio na frente do Boa Vista, a gente estava fazendo a parte de infraestrutura. Então, a gente teve que parar durante 40 dias e a gente já voltou. Já voltou, então as obras estão indo normalmente. Nesse período de 40 dias, perguntaram muito para a gente qual foi o impacto, né? Se a gente teve destrato, o que aconteceu. A gente tem um relacionamento muito próximo com os clientes. A gente não é uma incorporadora tradicional que tem um estande de venda, que vende e vai embora e não mantém o um relacionamento com o cliente, né? Normalmente a gente aqui, né, classe média, né, não sou alta renda, a gente compra um apartamento e não vai ter aquele relacionamento com a incorporadora. Às vezes a gente nem lembra, eu nem sei quem que é a incorporadora do prédio onde eu moro. Mas aqui é diferente, porque esse cliente normalmente ele se mantém cliente de outros projetos, ele compra mais de uma unidade, ele compra para a família, para o sócio, então é um relacionamento, né, uma transação. E eles compram muito, a maioria, em fases de pré-lançamento, valor de face, eles têm um ganho de capital, eles têm uma valorização do patrimônio. Então, para destratar, eles acabariam não tem, perdendo, deixando, né, na mesa esse ganho de capital. Então, de fato, a gente não teve nenhum. A gente teve questionamentos que a gente tentou sanar, ficar muito próximo do cliente, e alguns clientes pediram para a gente, em momento que tiver o embargo, não tiver tocando obra, não pagarem. Então, foi esse período de 40 dias, e logo que saiu, voltaram os pagamentos normalmente, tá? Ninguém queria ficar inadimplente também. E aí, o filme, o segundo tri, ele ainda não terminou, mas não deve ter impacto financeiro, tá, amigo? Porque logo que caiu, as cobranças ou os pagamentos voltaram. Então, a gente não vai ter, vocês não vão enxergar impacto financeiro no trimestre por conta disso. A velocidade de venda, a gente já vinha diminuindo em relação aos anos anteriores. Propositalmente também, tá, Mili? A gente tirou, eu falei nos slides anteriores lá na renda residencial, a gente tirou o estoque da incorporação para venda para fazer locação. Então, a incorporadora, ela tá com menos estoque. Ela não tá vendendo muito porque também ela não tem tanto produto. A gente não quer dar desconto para vender mais rápido, a gente prefere preservar o valor de estoque, segurando um pouquinho o lançamento, sendo um pouco mais cauteloso para o momento ideal. Então, por exemplo, a gente tem um projeto aqui na capital que chama Real Parque. E a gente preferiu suspender o lançamento, que a princípio era final do ano que vem, porque a gente não sentiu que era o momento ideal para lançar, sem, né, sem ter que dar desconto, sem ter que fazer muita pressão no preço do produto. E a gente não precisa, como a gente não faz permuta física, e a gente tem outros negócios, que a gente já acabou de falar, que são os negócios de renda recorrente, a gente pode segurar o valor o projeto para lançar no momento melhor. Porque no momento que você lança, você não consegue, né, lançar de novo. Então, você tem que lançar no momento bem oportuno.
É, aqui em Santa Helena, aqui na divisa da minha cidade com Bragança, vai lançar quando?
A gente
Em
quer
qual
lançar.
nível de lançamento, mais ou menos?
O quanto antes. A gente está numa fase de aprovativo que chama Graplab. E tem os trâmites para seguir. Então, a gente está no trâmite agora, que deram para a gente 2 meses para voltar com as licenças. Tem uma série de aprovativos. Então, eu tenho licenciamento de CETESB, de água, de esgoto, ambiental. Como é uma área grande, não é tão simples, né? Então, dado que a gente passou, vocês conseguem ver o impacto de um aprovativo. Então, é importante seguir todas as etapas. Mili, a gente tem uma expectativa de lançar esse ano uma prefeitura nova que a gente não tem relacionamento, que nem a gente tinha há décadas com Porto Feliz, que é a região do Complexo Boa Vista, que é Bragança. Então, a gente está indo no trâmite normal aí de aprovação. Tá? Então, hoje a gente pode fazer um pipe de comercialização, mostrar para o cliente o projeto. É muito bonita a região. Diferente de Porto Feliz, quando a gente começou lá, por exemplo, o Estreito era um canavial, a Fazenda Boa Vista era um pasto, majoritariamente lá, a área era um pasto. A região lá da Santa Helena, que é Bragança, divisa com a sua cidade de Itatiba, é muito bonita a área, né? É uma área que já tem muito paisagismo, todo mundo que vai para lá se encanta. Então, é um destino já criado, tem outros condomínios, a gente está tendo muita demanda para lá. Então, assim que a gente, né, tiver o aprovativo e puder mexer com a terra, a gente já vai querer fazer um stand, um showroom bacana, porque está tendo demanda.
Na frente, né, tem o Quintas da Baronesa, que é um dos loteamentos mais tops do Brasil, né? Vocês devem saber, do lado tá saindo agora o Quintas da Primavera, né? E ali vai criar
Isso.
aderência para vocês, né? Vai
O
ser dois grandes.
Quinta da Primavera, ele é na mesma região, mas ele é um tamanho um pouco menor que o nosso. Então, tem algumas características diferentes. Se
Mas
eu
ele é
não me engano,
super prêmio também, né?
ele é premium, mas os lotes, eles acho que é lote até 2.500, a gente vai trabalhar com lotes um pouquinho maiores, e aí a gente tem alguns diferenciais que o Quinta da Primavera não tem. Se eu não me engano, a gente tem campo, eles não têm campo de golfe oficial de 18 buracos, a gente vai ter, mas é um empreendimento, é mais um empreendimento importante da região, de qualidade.
Não, ninguém. Eu também acho que não vai ter concorrência para vocês. Eu acho que vai dar aderência para vocês.
Sim, vai. Acho que consolida mais o destino, né? A
É.
região valoriza, né?
Isso. É. Ainda bem que a turma vem de helicóptero, né? É tudo milionário, porque se viesse de carro, estaria complicado,
Então, tem uma expansão, né? Tem uma melhoria da
hein? É, estou
rodovia.
fazendo as expansões, mas.
Eu acho que o acesso vai até melhorar. Já é bom.
É.
Pela Bandeirantes, Dom Pedro, já tem um acesso muito bom na região, mas vai ter uma
Não, ali,
melhora.
para chegar na estrada é sensacional, né? Mas ali da Dom Pedro até a coisa, acho que ainda precisa dar uma melhorada ali.
Sim.
Vamos ver a estrutura capital, né? Você tinha uma estrutura capital de 3,2 bilhões de dívida bruta, passou para 4, né? Vocês captaram 700 milhões. A dívida está bem tranquila, a gente vê que. Não tem problema, é mais essa capitalização. Se a gente olhar aqui, vocês vão fazer esse pré-pagamento aqui de 700 milhões, é isso?
Isso daí foi uma ponte. A gente é um financiamento ponte para uma captação estruturada já contratada. É um CRI de longo prazo. A gente está em período de silêncio, porque a oferta vai ser anunciada no começo da semana que vem. A gente vai fazer um roadshow. Mas é um CRI com um nível de custo mínimo que a gente nunca teve na companhia. Muito barato, tem uma questão de mudança da regulamentação de investimentos isentos, que restringiu muito quem pode emitir, as companhias que podem emitir CRI, CRA, e aí está com muita liquidez. Então, a gente teve essa oportunidade de contratar essa emissão, e o que vai acontecer com a nossa dívida? A gente vai alongar e vai baratear o custo. E aí a gente pegou esse financiamento ponte, entrou na dívida, entrou no caixa. Foi um dos bancos do sindicato e vai agora tocar concluir, enfim, iniciar e concluir essa captação estruturada. Essa captação, ela vai entrar, o recurso, ela deve entrar para pré-pagar alguns vencimentos que vocês enxergam em 2025. Em 2024, hoje, quase já não tem. A gente ou pré-pagou com esse ponte de 700, agora no TRI, ou a gente enrolou. Então, a foto que vocês estão enxergando, que é de março, já está bem diferente do que é de hoje, vai ficar. Então, a ideia é a gente alongar ainda mais a dívida, tirar esses vencimentos do ano que vem e baratear o custo. E provavelmente, grande parte fique no caixa. Então, a empresa não vai ficar com uma dívida líquida muito maior do que está hoje. Então.
1,64 é bem tranquilo, ainda mais com a parte recorrente que vocês têm.
Aumentou.
Então a pergunta é a seguinte: essa estrutura capital, como gerar valor para o acionista, né? O que que vocês pretendem fazer com ela? Se vocês pretendem deixar ela nesse nível e gerando o valor, ou vão fazer menos. Vão crescer menos e diminuir a dívida, aumentar um pouco a dívida líquida para ter mais sites. Qual que é o planejamento de vocês em relação ao estrutura capital? E também já pegando fazendo a segunda pergunta, vocês quase estão funcionando como um FII hoje, né? Vocês estão pagando dividendo mensal, né? Então, qual que é o planejamento? É continuar nesse nível, já justamente mostrando a força da renda recorrente, possibilitando ali dar um FII mensal, um dividendo mensal para o acionista?
Essa é a ideia, a tendência é que sim, que a gente mantenha, justamente por conta do crescimento e da representatividade dos negócios de renda. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade maior para poder pagar esses dividendos mensais. Então, essa ideia, assim, a alavancagem não deve mudar de forma significativa. Eu já descrevi os negócios de renda, todos eles estão passando por fase de expansão que devem gerar mais EBITDA. Então, a ideia é não mudar muito a alavancagem da companhia.
Eu não tenho mais perguntas. Vocês foram fantásticos. Acho que passaram claramente todos os eventos aí que a JHSF está fazendo, na parte recorrente, na parte de incorporação. Agora, fique à vontade, se eu não perguntei alguma coisa, fique à vontade para pontuar o que vocês quiserem e também para falar suas palavras finais.
Obrigada, Mili. Você lembra de alguma coisa que a gente passou por todos os pontos relevantes? Eu acho que a gente passou para esse ano. A gente deve ter, entre o final do ano e começo do ano que vem, a abertura de um novo clube, que é aqui na frente da Ponte Estaiada, um clube com piscina de surf. E aí também vai dar um pouquinho mais de peso na área de clubes, que a gente só tem um no interior. A gente também vai abrir, no final do ano, dois projetos que vão dar mais vida, mais, né, mais densidade e mais gente, né, mais cor para o Boa Vista Village, lá no interior, que a gente está montando, criando uma cidade. Então, a gente vai abrir um shopping, dentro do Complexo Boa Vista, mas é um shopping aberto para toda a região. Né, aquela região entre Sorocaba, Boituva, aquele eixo, que é um eixo bem rico do estado. E a gente vai abrir também um hotel, dentro do clube de surf. Não vai ser com a bandeira Fasano, mas vai ser operado pelo staff do Fasano, então a mesma qualidade. Então, também vai, a gente vai ter abrir no final do ano. Vamos começar a construção do shopping na Faria Lima, é uma esquina bem importante aqui de São Paulo, icônica, Faria Lima com a Leopoldo, entre os, né, os bancos, as assets, é bem no centro financeiro. É um shopping que todo mundo pergunta do mercado financeiro quando vai abrir, porque eles vão conseguir ir a pé, né, almoçar, fazer compras, enfim, passar o tempo. Eu acho que de planos. O aeroporto, eu falei, né, tá comercialmente ele tá indo muito bem, então a gente deve seguir nosso plano de aumento de hangaragem. Acho que o aeroporto tem potencial para dobrar. E ele faz esse CAPEX, né, o investimento com a própria geração de caixa que ele está tendo, então também não tem necessidade de alavancar. Acho que de forma geral é isso. A gente quer ter um peso maior e mostrar através dos resultados. Então, todo trimestre a gente tenta ressaltar esse crescimento, esse peso maior dos negócios que geram renda, para a gente não ficar com estigma ou ser só precificado com um valor patrimonial, que é como é precificado as incorporadoras, né, na bolsa. Então, a gente começar a descolar disso. Acho que é isso. Eu já também no começo eu falei que fico à disposição sempre. A gente sempre recebe e-mails do canal, né, da base, do pessoal da base, que escutou depois. Então, enfim, passa uma semana, passa alguns dias, a gente recebe. Fique à vontade, quem quiser conhecer os ativos da empresa. Também a gente organiza site visit mensalmente, de forma frequente. Ou até vir aqui tomar um café e ver as maquetes com a gente. Acho que é isso. Cliente, se
Tá bom?
Eu acho que é isso, Billy. Aí só reforçar também a mensagem aqui da renda recorrente, né? Que ao longo de 2024 a gente vai ver aí as DREs desses negócios crescendo tri a tri, porque a gente ainda tem muito valor para extrair do que já está pronto, né? E do que não necessita de CAPEX. Então, a própria expansão do Catarina está maturando, então a gente deve ter aí um ganho na DRE de shoppings. O aeroporto, a gente está comercializando os novos espaços que a gente entregou no passado. A gente vem comercializando também as unidades, as novas unidades de locação, então vai ter um ganho. O primeiro tri é uma boa proxy desses negócios, mas a gente deve ter uma melhora trimestre a trimestre. coisas de ativos que já estão prontos, né, sem a necessidade de CAPEX. Então, ali o quarto tri de 24 vai ser uma boa proxy, né, uma boa fotografia do que vai ser esse negócio de renda no normalizado, né? Então, passando, só para reforçar e fechar aqui a caixinha de renda recorrente e também coloco à disposição para receber vocês aqui no escritório, no site visit. A gente costuma até fazer de vez em quando, né, amigo? A gente já foi algumas vezes juntos. E deixo os canais de RI aberto para tirar dúvidas, caso o pessoal aí que esteja nos assistindo tenha ficado, né? O nosso e-mail é ri@jhsf.com.br. E quem quiser nos ligar é o 11-3702-5473. A gente está à disposição de vocês.
Muito obrigado, a Mara, a Cleidiane e a JHSF. Também mandou um abraço para a Alessandra, que ajudou a tornar possível essa live aqui. Deixa eu encerrar aqui.